os trabalhos em Cambé para a elaboração do nosso plano municipal de educação. É um plano que vem recebendo as orientações da Lei 15.388, uma lei federal que orienta todos os municípios e estados a elaborar o seu plano, né? Nós vencemos aí essa primeira etapa dos 10 primeiros anos e agora vamos para o segundo plano decenal. Isso é realmente muito importante para a educação, faz com que a gente analise todos os avanços que tivemos, onde estamos e onde queremos continuar avançando, desde a educação infantil até o ensino fundamental 1, né, que é o quinto ano. Então, a comissão já foi formada, o nosso Conselho Municipal de Educação também está acompanhando.
Estela Camata destaca que após a conclusão das etapas da construção e ajustes, o texto do Plano Municipal de Educação será encaminhado ao Poder Executivo e seguirá para análise da Câmara Municipal de Cambé, onde poderá ser transformado em lei.
Isso faz com que toda a sociedade esteja unida, né, esteja a par, né, do que está sendo feito, até porque é uma lei que vai ser votada na Câmara pelos nossos vereadores, aprovada aí para o próximo decênio e justamente para que a gente possa continuar, né, com essa educação de qualidade que nós temos entregue aí para as nossas crianças, garantindo a eles uma educação de qualidade, os direitos de todos os nossos alunos, né, que são garantidos por essa lei, e sempre buscar avançar cada vez mais no aspecto do desenvolvimento das nossas crianças. E até dezembro nós temos esse grande desafio para entregar aí à Câmara dos Vereadores para votação.
A elaboração do Plano Municipal de Educação representa mais do que um atendimento a uma exigência legal e é uma oportunidade de planejar de forma coletiva os caminhos da educação da cidade, estabelecendo compromissos para ampliar o acesso, garantir a permanência dos estudantes, fortalecer a aprendizagem e promover uma educação com mais qualidade e equidade. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
Confira com a Paiquerê, 8:57, 19 graus.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 8:40 de ontem, na Rua das Indústrias 575, no bairro Cidadela, um homem de 33 anos caiu com a sua moto Honda e sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo SIAT e medicado na UPA do Jardim Sabará. Às 9 horas após este acidente, mais um no mesmo local, envolvendo um Fiat Strada cinza e uma moto Honda Titan azul de um homem de 39 anos, que foi socorrido pelo SIAT e encaminhado para atendimento em hospital. 11:40, na Avenida Alexandre Santoro com Antônio Siste, no Jardim Continental. Acidente envolvendo uma moto Honda Twister vermelha e um Hyundai HB20 prata, resultando em ferimentos leves no condutor da moto de 33 anos, que foi socorrido pelo SIAT. 18:30, Rua Lucila Badalai 400, próximo do Hospital Antônio Prudente. A colisão de uma moto Honda Fan preta e um Polo branco. Ferimentos médios na condutora da moto de 24 anos, que foi socorrida pelo SIAT e encaminhada para a UPA da Souza Naves. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Tiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 8:59 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui, quarta-feira, dia de transmissão do Tubarão aqui na Paiquerê, à noite, a partir das 8 da noite, Jefferson Oliveira comanda a equipe total, jogo Náutico em Londrina, direto do Recife. Bom, vamos ter um dia, como falamos na abertura do Jornal da Manhã, na forma como está, pelo menos até ali o final da tarde. Nublado o tempo e a previsão do início da chuva às 17 horas. Vamos ver se o canal do tempo vai acertar também no horário. E aí chuva à noite, até de madrugada. Bom, para se ter uma ideia, nas próximas 24 horas, o canal do tempo está anunciando 22 milímetros de chuva. Então vamos ter um volume até razoável, grande, à noite e na madrugada. Agora, sexta-feira é o dia realmente de maior chuva, 32 milímetros de chuva é o que prevê o canal do tempo para sexta-feira. Então, chove hoje a partir da tarde, quinta, sexta, sábado, muito pouquinho, mas domingo com sol, segunda com sol. E terça-feira deveremos ter instabilidade de novo. A temperatura máxima hoje, 26 graus. A mínima amanhã, 16. A máxima, 23. Sexta e sábado e domingo, e também segunda, 16 a mínima. Na sexta, 20 a máxima, no sábado, 23 a máxima, no domingo, 25 e na segunda, 27 graus, segundo o canal do tempo. Vamos aos destaques da equipe de jornalismo da Paiquerê neste final do Jornal de hoje. Edson Ferreira.
A importância do jornalismo, do trabalho do jornalista, nós jornalistas, dos órgãos de imprensa, e Londrina tem uma imprensa forte, para o processo eleitoral. De tantas ideias, debates e assuntos abordados no evento ontem, os desafios para o jornalismo em tempos de inteligência artificial, posso resumir assim, esse foi uma afirmação que esteve presente em todas as falas dos painelistas no bom evento realizado à noite na ACIL. Estiveram presentes presidente do TRE Paraná, desembargador Luciano Carrasco Falavinha de Souza, juiz eleitoral de Londrina da zona 146, Marcos Renato Nogueira Garcia, os advogados Nilson Paulo, Frederico Reis, Fernando Pérez, que deram um show de informações e trazendo as novidades, posicionamentos, esclarecimentos sobre ambiente jurídico, sobre o que pode e o que não pode, limites do jornalista, os desafios no período de inteligência artificial, até que ponto pode ser usado, até que ponto já virou crime, ou seja, um debate importante. Agradecimento também a servidores da Justiça Eleitoral em Londrina, muitos estiveram lá, muitos que nós conhecemos, inclusive, né, pelas coberturas que fazemos, esse pessoal que trabalha na Justiça Eleitoral, e foi um debate importante, na verdade, o formato de painel, mas com debates importantes, uma mesa ao final sendo, né, conduzida ali para que os participantes perguntassem, e foi um evento muito legal feito pelo Núcleo de Comunicação da ACIL, estivemos lá, JB, um baita evento, e né, com esses especialistas não seria diferente. Então é isso, tempo de tanta desinformação é a informação confiável com fonte séria, órgãos de imprensa, jornalistas que produzem o material, conhecem, embora não sejamos juristas, mas conhecemos o que é lei, o que é o termo técnico, e temos a obrigação de transmitir com bastante transparência para a população. E aí o processo se torna realmente democrático. Afinal, decidir exige boa informação.
Muito bem. Bruno Cardial, o seu destaque.
JB, amigos do Jornal da Manhã, ouvintes da Paiquerê 91,7. Meu destaque de hoje é sobre eleições. Apesar de nós termos o boletim de eleições, são várias informações chegando ao mesmo tempo. E o TSE fez uma divulgação ontem, nós não podemos deixar de citar, que é o teto dos gastos para a campanha a governo do estado aqui no Paraná. Foi mantido o mesmo da campanha anterior, de 2022. E os candidatos ao governo poderão gastar uma bagatela de 11 milhões e meio, somente isso, no primeiro turno. Não pode passar de 11,5 milhões. Caso haja segundo turno, aí é metade desse valor, 5,7 milhões. Para as demais disputas majoritárias e proporcionais, o limite será de 4,4 milhões para candidatos ao Senado, 3,1 milhões para deputados federais e 1,2 milhão para deputados estaduais. A decisão do TSE vem atender um pedido dos presidentes dos partidos que defenderam aí o congelamento dos valores e a manutenção do mesmo valor de 2022. Claro, tudo declarado, né? Todos esses valores são declarados depois na prestação de conta das campanhas. Agora, 11 milhões, candidato a governo do estado do Paraná. Seria bom se os candidatos ao governo do estado do Paraná realmente tivessem no bolso aquela reserva debaixo do colchão, guardado aí para a próxima campanha, 11,5 milhões, né? Não sei se não tem. Pelo menos na declaração aparecem algumas outras justificativas, mas nenhuma delas é uma poupança, nenhuma delas é aquele dinheirinho guardado mês a mês desde as últimas eleições, 4 anos atrás.
Muito bem, Sérgio Ribeiro, seu destaque.
Oi, Jota, bom dia pra você, bom dia pra quem tá ligadinho aqui no Paiquerê, na Rádio Paiquerê 91,7 no Jornal da Manhã. Jota, pra o ouvinte que está nos acompanhando, aquele, principalmente aquele motorista, né, que não conseguiu renovar a carteira, nem mesmo retirar a carteira, fazer um exame, né, aqueles exames médicos e psicológicos, temos novidades. Hoje nós conversamos com um morador aqui de Londrina que tá enfrentando dificuldade, já que foram suspensos os exames psicológicos e médicos. O governo do estado, junto ao Detran, resolveu baixar a taxa de R$404 para R$180. Isso causou imbróglio com as clínicas credenciadas e os serviços foram cancelados. Resultado, tem muita gente dirigindo em Londrina, em todo o Paraná, com a CNH vencida, e aquele que quer tirar a primeira CNH não consegue em virtude da suspensão desses exames. Daqui a pouco, dentro do Paiquerê Rádio Opinião, vamos trazer informações, a opinião, a reclamação de um ouvinte nosso, né? E obviamente, novidades relacionadas à questão da CNH, né? Tem muita gente aí preocupada em cair em blitz e ser multada em virtude da suspensão dos exames, sejam eles médicos, né? Ou seja, o exame médico ou psicológico. JB?
Tá certo. Agora, você tem a data de quando volta?
Temos, e daqui a pouco, dentro do Paiquerê Rádio Opinião, o ouvinte vai saber, você também.
Perguntou, hein?
temos sim já a data.
Qual
dentro
é
do Paiquerê? Dentro do Paiquerê Rádio Opinião, nós vamos trazer essa informação.
Sim, mas qual é a data? Você tem de cabeça?
Ah, é a partir de hoje.
Não, hoje os exames já estão abertos?
Já, foram liberados já. Eu ia deixar como então surpresa para o Paiquerê Rádio Opinião.
Não, tem ouvinte pedindo aí.
Ah, que bom,
ouvinte,
então vamos lá.
Daqui a
vamos
pouco
ler, então.
O Edson vai registrar. E outra coisa,
pois não.
A CNH vencida, quem não pôde, né, está vencida, nós já falamos isso lá atrás, houve o prazo.
Sim.
Então, se está voltando hoje, portanto, já resolve o problema.
Então, me permita ler a nota do Detran, que ontem,
claro,
o Detran informou ontem, a partir de nota, ontem à noite, que os exames e agendamentos, né, de aptidão física e mental e de avaliação psicológica para a primeira habilitação e também para a renovação da CNH foram reabertos a partir de hoje. De hoje, né? O órgão destaca que os exames já podem ser realizados de novo do modelo do preço público, o modelo de um preço novo, né? Respeitando o teto máximo de R$180. Então, atenção, o teto máximo é de R$180, conforme previsto nas legislações estadual e federal. O Detran esclarece ainda que a partir de agora faz apenas a gestão do sistema de habilitação. Os agendamentos são de responsabilidade das clínicas, as clínicas credenciadas, e o pagamento dos exames deve ser feito diretamente pelo candidato ou condutor na clínica escolhida. O Detran não informou como é que fica a situação daquelas pessoas que já pagaram a taxa de forma antecipada, se elas serão ressarcidas ou não. A gente aguarda uma resposta. Então, a partir de hoje, R$180, e é claro, vai ser aquela correria, né, para quem está com a carteira vencida, para conseguir esse agendamento junto às clínicas credenciadas. JB?
Tá certo. Mais detalhes, então, logo mais no Paiquerê Rádio Opinião, mas o importante é isso, quer dizer, já foram liberados os exames. O meu destaque, eu falei rapidamente na abertura do Jornal da Manhã, amanhã nós vamos ter na BR-3 em São Paulo outro leilão das estradas ou de estradas ligadas aqui ao Paraná. Na verdade, Paraná e São Paulo é a BR-116, que é a principal ligação sul-sudeste do Brasil. Quer dizer, é a principal ligação das duas regiões mais ricas do Brasil. E é um problema seríssimo. Eu, aliás, dei até alguns números, só para se ter uma ideia, nessa estrada passam 160 mil veículos por dia. Os acidentes ali são terríveis, mesmo ela tendo sido duplicada. Mas é uma duplicação. Aliás, eu sempre cito três estradas no Brasil que não dá para aguentar. É um país realmente de terceiro mundo. Primeiro, São Paulo ao Rio de Janeiro. A Dutra, meu Deus do céu, duplicaçãozinha, e a dupla vai ser complicadíssima para mudar, porque passa em cidades, passa dentro de São José dos Campos, dentro de Taubaté, dentro de Guarulhos. Como é que vai fazer para largar aquilo? A Dutra precisa ter pelo menos 8 vias, 4 de cada lado. A outra é essa, a 116 de Curitiba a São Paulo. Aliás, quando eu passei, eu não esqueço disso, que eu saí de Curitiba com a Dirce ainda, aliás, de São Paulo para Curitiba, e na serra ainda demorou muito para duplicar a serra, e fizeram, agora já está duplicada, mas é um negócio terrível. Você levava 6-7 horas para ir de São Paulo a Curitiba. Olha só o número de acidentes esse ano: 555, número de mortes, 40, essa aqui é a pior, é a média de um tombamento de caminhão por dia. A serra é terrível, é estreita, não tem, vai ter que ter uma terceira via, uma via, não apenas o acostamento. De qualquer maneira, vamos ver, claro, temos que pagar, é o pedágio, mas são três grupos que estão concorrendo, conhecidos os nossos aqui, não é? A Motiva, a EPR e a Arterix, que é a atual concessionária. O investimento lá, 7 bilhões e 200 por 15 anos. Amanhã, então, em São Paulo, teremos, então, o leilão dessa BR-116. Você ia falar algo? Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura. E o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Farinha de trigo família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis. E eu disse, Edson, só para completar, são três estradas que eu considero terríveis e problemáticas no nosso país, que mostram o atraso do país. A Dutra, a 116, claro, e a Rodovia do Café, ligando as duas principais cidades de um estado rico, não é? Que é o estado do Paraná, e não temos duplicação. É um atraso de vida.
Um atraso. A logística do Brasil, e isso é um tema já debatido demais no ambiente econômico, o custo do Brasil, né? E o Brasil passa essencialmente pelas estradas, o transporte das nossas economias, e o custo é muito alto financeiramente, e o custo que se paga com tantas vidas perdidas em razão da falta de infraestrutura. Isso é lamentável, e aí a gente corre como para o lado do pedágio, como se fosse a solução. A solução é muito mais estrutural, né? Muito maior que isso, até porque, por enquanto, não avançou muito em relação ao pedágio, a não ser as limpezas, sinalização, por aí vai.
Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, amigos da Paiquerê, meu nome é Anilton. Só uma pergunta: cadê os banheiros ecológicos, químicos, ou não sei qual o termo que foi usado na época, que viria para o Igapó, Zerão, alguns lugares assim, que a Lu, então vereadora, conseguiu, se não me engano, com a Itaipu. O que deu do projeto? morreu, ninguém deu continuidade, não chegou, porque assim, foi um grande ganho na época, esse projeto ter chegado, né, quer dizer, ter sido aprovado para Londrina, mas até hoje nada. Alguém saberia de onde está? Bom.
Valeu, valeu, um abraço. Bom, a verdade é a seguinte, aquilo que nós falamos, é mais uma lei que foi aprovada e está engavetada, como tantas e tantas outras, né? A da Guarda Municipal nas escolas, aliás, são as, é a nossa Câmara de Vereadores, fazem as leis para meter numa gaveta.
Exato, né? Aquela história, lei autorizativa, né? Permite que exista. Não, a mesma coisa de eu chegar no JB, você pode fazer, tá aqui, tá autorizado. Agora, executar, colocar em prática é outra história, precisa de uma série de outros recursos, né? Bem, o Luciano Bueno tá aqui dizendo o seguinte, tem que pedir para esse pessoal que fez a vistoria em cadeias fazer supervisão também na Santa Casa, para ver se tem alguma necessidade. É muita incoerência, diz ele, uma Santa Casa quase fechando e a justiça, no caso aqui o Tribunal de Contas, né, preocupada com presos tomando banho quente.
Bom, olha, no sábado Paiquerê Rádio Opinião Especial, como a gente já está anunciando, nós vamos receber o Dr. Paulo Henrique Costa, o delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial, que recentemente assumiu. Com ele vem o delegado de antitóxico, que foi uma delegacia implantada recentemente, o delegado Paulo Emílio Terra. Olha, é muito importante, né? E também o delegado Jaime José de Souza Filho, que é responsável pela delegacia de estelionato. Então, a Polícia Civil, sábado, no nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial.
O Wilson Duarte dizendo o seguinte, nós até citamos aqui o Zerão, né? Ele diz assim, obras no Zerão, após um mês e muita pompa no lançamento, coisa pouca foi feita. Segundo ele, 4 operários trabalhando lá de maneira bem doméstica, é só ir lá para conferir, comenta o Wilson Duarte.
É, aliás, eu acho que foi ontem que um ouvinte chegou a se manifestar, falou, tá parado lá, tem ninguém trabalhando, então deve ser isso, né? Se tem 4 funcionários,
aí não dá.
Naquela área ali, não dá nem pra ver, não é?
Não tem jeito. O que eu vi passando, tá? Eu não parei ali pra ver, até preciso fazer isso, quem sabe, fim de semana, mas eu vi que fizeram uma muretinha, então uma muretinha, separando a pista, né? O pessoal corre ali, da, né? Da rampa de acesso ali, as quadras lá embaixo, tem uma muretinha. A muretinha foi feita, não sei se a reforma vai muito além da mureta, eu acho que sim, porque até no anúncio falou-se de transformar em algo como Parque Ibirapuera. Vai demorar um pouco.
Exato. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia. Eu gostaria de uma informação sobre aquele programa do governo da carteira digital positiva, que a gente se cadastrar, a carteira renova automaticamente. É que a minha venceu dia 15. Eu entrei lá e disse que tem que esperar até o fim do mês. Mas até o fim do mês não vence? Você poderia me informar, por favor?
Tá certo, é a Sandra Regina. Será que é a carteira de habilitação, Edson?
É isso, é a carteira.
Ah, é? Não, é. Então é isso que estava parado, né? Agora já voltou, não era por
não,
isso?
Não, mas pelo que eu entendi da pergunta dela, em relação a aquele programa O Bom Motorista, que tem a renovação automática, desde que no ano anterior não tenha tido nenhuma multa, nenhuma notificação de ponto, é automática a renovação. Né? Essa é a linha dela, quer saber se cadastrar. Eu confesso que eu não lembro, vou checar se precisa de um cadastro para ter acesso ao benefício, para garantir a renovação, ou é meio que automático. Eu não lembro disso, mas eu vou dar uma olhada aqui.
Muito bem. Deixa eu falar da Raul Fulgêncio. A gente tem insistido, falado muito, mas está mudando, sem dúvida, o sistema de construção e principalmente, não é esse conjunto, às vezes um conjunto de lojas ou até, às vezes, uma apenas, com estacionamento, construção moderna, rápida, que é a construção sob medida no sistema BTS da Raul Fulgêncio para uma ou mais empresas. Cada tapume com o nome Raul Fulgêncio na cidade é que ali vai sair um novo empreendimento. Se você é investidor, quiser saber mais detalhes, ou você, quem sabe, tem uma empresa, puxa, será que seria possível, não é, para minha empresa, sem eu precisar construir a sede? Dá uma ligadinha na Raul Fulgêncio, fale com quem faz. 3372-9000. Ou então vá tomar um cafezinho lá com o pessoal. Eles vão te dar toda a explicação na Ayrton Senna 702. Ouvinte, mandando mais um áudio pra cá.
Bom dia, vai querer, bom dia. Pra vocês aí. Viu? Vocês estão falando de lixeira, mas olha. A lixeira aqui da Avenida São Rio Quente, esse dia eu tava fazendo caminhada com meu marido, tá feia, tá horrorosa, tá sem fundo, sabe? À noite os comerciantes colocam os lixos tudo em cima das lixeiras, vira aquela coisa, aí não cabe em cima, eles colocam no chão assim, e vira aquela coisa, porque aí os cachorros rasgam o saco. Nossa, tá horrível. Não tem fundo, tá toda enferrujada. E tá feita, tá na hora de trocar, viu? Avenida São Joaquim tá um desdeixo total, total. É a Gislaine.
Valeu, valeu, Gislaine. Gislaine, infelizmente, né? Como eu disse, eu há muito tempo atrás, eu dei um exemplo para verificar em Curitiba, vai trocando devagarinho, lixeira de aço inoxidável. Aquilo ali não acaba, né? Nem que o cidadão queira quebrar, ele não consegue quebrar. Mas as nossas aqui, você viu, o próprio presidente da CMTU falou, eram aproveitadas até latas de tinta para fazer lixeira, aquelas furadinhas, que lamentavelmente não dura nada, não é? É uma pena. E isso sem manutenção, não é? O que é pior.
É, exato. Esse é o problema. Sem a manutenção também é um dos problemas que nós temos. Retomando um pouquinho aqui, o que a ouvinte pediu há pouco, é o cadastro positivo para pedir a renovação. Tô lendo aqui rapidamente, depois ela busca informações também, mas na revista Exame fez uma matéria sobre isso, para participar desse cadastro positivo e ter a renovação da carteira automaticamente, tem que baixar o aplicativo CNH do Brasil no celular e ali, neste aplicativo, autorizar a participação, né, nos termos tal da legislação. Tem alguns critérios, né? Pessoas com mais de 70 anos não podem mais ter essa renovação automática, motoristas com CNH vencida há mais de 30 dias. Prazo de validade, enfim, tem alguns critérios ali, não vou ler todos, mas ouvinte, vai por aí, tem que autorizar sim, não é automático não, CNH do Brasil, aplicativo no teu celular, faz as autorizações e aí se não tiver multa no último ano, consegue autorização automaticamente, vale esse destaque. Bom, aqui olha o ouvinte, aí já aquele assunto que o Serginho falou, é o Edmar, poderia informar se o Detran já voltou a marcar os exames nas clínicas? Sim, não é? Ele está perguntando aqui porque está com um processo de renovação da CNH dele.
Exato, é esse que eu falei, eu já tinha lido, portanto, já voltou, já pode agendar aí para fazer o exame oftalmológico. Tem muita gente falando de meia parcela por aí, mas eu descobri uma proposta diferente. É o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa o seu consórcio com parcelas menores e quando for contemplado, pode dobrar o valor do crédito. É mais poder de compra na hora certa, sem surpresa.